Vem aí, As Ruas de Quaraí.
Em 15 de novembro de 1913, o intendente, hoje dizemos prefeito, Coronel Miguel da Cunha Correia, apresentou o relatório anual da sua gestão para apreciação do Conselho Municipal, que hoje chamamos de Câmara de Vereadores. O relatório, na verdade, é a prestação de contas da administração. Contém as leis, atos, tabelas e anexo. Da página 60 a 61, está registrado o ato número 111, que dá denominação a diversas ruas de Quaraí. Na justificativa, é muito importante que se saliente o que o então prefeito queria dizer. Dar nome às ruas é benéfico ensejo de homenagear a memória de dignos e ilustres cidadãos, cujos nomes estão ligados por serviços valiosos e estimáveis à vida da comunhão social. Seria muito bom que esta afirmativa, datada de 1913, norteasse a certos vereadores da atualidade, e não me refiro apenas aos da atual legislatura, falo de outras legislaturas passadas, tomando como referência inicial a metade da década de 80, isto é, 1984-85. Aproveito a oportunidade para solicitar aos novos vereadores que, a partir de 2009, formarão o Poder Legislativo, que não utilizem esta forma de barganha que, com a pretensa homenagem à memória de um cidadão, querem é retribuição em votos. Dar nome a uma rua pode levar a família do homenageado ao constrangimento. Basta que se pergunte qual foi a contribuição do homenageado para o bem comum, tanto para sua pequena comunidade como para o município, ou ainda, sua vida é um bom exemplo para as novas gerações? As respostas o ouvinte dará à medida que desfilarem os nomes das ruas de Quaraí, que serão apresentadas sequencialmente até o fim do ano. Voltando ao tema central de hoje, as ruas denominadas pelo ato 111 são D'Artagnan Tubino, Doutora Cauã e Florêncio Ribeiro. Nesse sábado falaremos apenas de D'Artagnan Tubino. Próximo sábado, Doutora Cauã e Florêncio Ribeiro. Quem foi D'Artagnan Tubino? Nasceu em Santana do Livramento em 13 de dezembro de 1865. Filho do genovês, quer dizer, italiano, Bibiano Batista Tubino e da quaraiense Florinda da Luz Tubino. Com 3 anos de idade, veio morar em Quaraí, numa chácara na área da Sanga da Areia. Ficou órfão de mãe ainda adolescente e teve que trabalhar para ajudar o pai na manutenção de mais 9 irmãos menores. Sempre teve inclinação para o jornalismo. Junto com o irmão João Batista, criaram um jornal de pouca duração, denominado Quaraí. Depois foi a vez de outro jornal aparecer, chamado Ecos de Quaraí. Jornal mesmo para valer foi criado em 1886, denominado A Fronteira. Este A Fronteira circulou por muito tempo, inclusive por toda a fronteira mesmo. Era um jornal que defendia os interesses do Partido Republicano. D'Artagnan casou em 1889 com Íria de Moura. O casal teve 5 filhos. Um menino, que recebeu o nome de Ascânio, e 4 meninas, Florinda, Zulmira, Adelina e René. A rua D'Artagnan Tubino é que fica na frente do 5º RCMEC. O filho Ascânio vai denominar a rua que fica atrás do 5º RCMEC. Quando Francisco Macedo Couto renunciou ao cargo de prefeito em janeiro de 1893, assumiu o vice José Severo. Começa no Rio Grande do Sul a Revolução Federalista. Os partidários de Júlio de Castilhos, aqui se inclui o jornalista D'Artagnan Tubino, faziam oposição aos federalistas de Gaspar Martins da Silveira. Esses federalistas depois serão chamados de maragatos. E os partidários de Júlio de Castilhos serão os chimangos. Júlio de Castilhos, governador do estado, nomeou D'Artagnan Tubino como prefeito para Quaraí em 12 de setembro de 1894. A posse aconteceu no dia 21 de setembro de 1894. D'Artagnan governou Quaraí até a data da sua morte, que aconteceu em Uruguaiana em 11 de julho de 1898. Seus restos mortais foram trazidos para Quaraí em 1903 e colocados no mausoléu erguido em terreno doado pela prefeitura no cemitério municipal e construído com dinheiro arrecadado entre a população desse município. Terminada a Revolução Federalista em 1895, aconteceram as eleições no Rio Grande do Sul. Em Quaraí, aconteceu no dia 28 de setembro de 1896, com um candidato só para o Executivo, que era o D'Artagnan Tubino, e para a Câmara. Em 15 de novembro de 1896 a 15 de novembro de 1900, foi o quatriênio a que D'Artagnan tinha direito como prefeito eleito, que foi, e o seu vice foi Miguel Correia, que completou mandato porque o D'Artagnan morreu em 1898. O ato municipal número 18, de 20 de setembro de 1896, assinado por D'Artagnan Tubino, deu a denominação aos três distritos que formam o município, e que foram assim chamados: Quaraí, Ianduí e São Rafael. Em 1938, essas denominações foram alteradas para: primeira zona, o distrito; segunda zona foi denominada Minuano, substituindo o nome de Ianduí; e a terceira zona continuou com o nome de São Rafael. Em 1944, com a nova divisão administrativa e judiciária do estado do Rio Grande do Sul, em Quaraí, o Decreto-Lei Municipal número 720, de 29 de dezembro de 1944, determinou que o município teria apenas um distrito, onde fica a sede, isto é, a cidade, e as zonas passaram a ser denominadas de subdistrito, respectivamente, segundo e terceiro subdistrito. A Lei Orgânica de Quaraí foi promulgada no dia 16 de dezembro de 1891, trabalho feito pelo Poder Legislativo. Na época, ainda não tinha Poder Executivo. Macedo Couto, que foi primeiro prefeito, assumiu o governo em 1892. A primeira e grande reforma da Lei Orgânica foi feita por D'Artagnan Tubino. A Lei nº 2, de 12 de outubro de 1898, assinada pelo vice-intendente Miguel Correia, que trata das posturas rurais, assim como a Lei nº 3, de 1º de janeiro de 1900, também assinada pelo vice-intendente Miguel Correia, foram, na verdade, gestadas na administração de D'Artagnan Tubino. Por esse motivo, se diz que D'Artagnan foi o organizador de Quaraí no período inicial republicano. Em 6 de junho de 1898, o Conselho Municipal, sob a presidência de Albino de Freitas Travassos, e contando com a presença dos conselheiros Luciano Nicanor Moreira, Alfredo da Silva Carvalho, Arthur Fernandes da Luz e Dario Carvalho, foi realizada a sessão extraordinária, tendo como finalidade apreciar e aprovar o ofício enviado pelo intendente, que assim ficou registrado na página 48 do livro de atas do Conselho, aberta em 30 de dezembro de 1895. Esse ofício que eu vou ler na íntegra é o último documento do D'Artagnan Tubino como prefeito de Quaraí. E diz assim: cidadão presidente e demais membros do Conselho Municipal, tendo de seguir a 10 do corrente para a capital do estado, onde me levo interesses local a tratar junto do governo, cumpre-me solicitar-vos respectiva licença de conformidade ao prescrito da lei orgânica que nos rege. Saúde e fraternidade. Assina D'Artagnan Tubino. Conforme texto elaborado pelo neto de D'Artagnan, o Clóvis Tubino, no último parágrafo diz assim: D'Artagnan Tubino faleceu aos 33 anos de idade, acometido de pneumonia, adquirida quando viajava de Porto Alegre rumo a Quaraí. Viajava em diligência, meio de transporte da época, em companhia de seu correligionário e amigo, Dr. Monteiro, que o conduziu até Uruguaiana a fim de prestar-lhe assistência médica. Mesmo assim, D'Artagnan veio a falecer. Na página 48, onde ficou registrado o último ato do intendente D'Artagnan, isto é, seu pedido de afastamento, também está registrado no verso da referida página a sessão extraordinária do Conselho Municipal, realizada em 23 de julho de 1898, por convocação do vice-intendente Miguel Correia, que assim iniciou a justificativa da sessão extraordinária. Senhores conselheiros municipais, no uso das atribuições conferidas por lei, tenho a honra de, como sucessor legal do inolvidável republicano que até pouco dirigiu os destinos desse município. Depois segue. Fala aí da situação econômica do município e continua. Miguel Correia, na condição de intendente eleito para o quadriênio de novembro de 1912 a novembro de 1916, que no primeiro ano de seu novo mandato, decreta que a rua ao norte da cidade, paralela à rua Coronel Pilar, será denominada de D'Artagnan Tubino, o organizador do município republicano. Próximo sábado, abordaremos Doutora Cauã e Florêncio Ribeiro.
Salamanca FM e Prefeitura Municipal de Quaraí apresentaram As Ruas de Quaraí.